Se liga, você está no podcast Conexão Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade. Apresentação: Cadu Freitas. Coordenação Pedagógica: Laura Coutinho.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade, uma iniciativa da CVM Educacional. No episódio de hoje, vamos entender a importância do receber primeiro e pagar depois. Este episódio foi inspirado pelos livros Educação Financeira nas Escolas, da Estratégia Nacional de Educação Financeira, ENEF. Para saber mais, acesse o site www.videdinheiro.gov.br. Eu sou Cadu Freitas e vou estar aqui ao lado da professora Laura Coutinho, que é educadora financeira e coordena esse podcast, uma iniciativa da CVM Educacional. E que fique muito clara uma verdade: não podemos gastar mais do que ganhamos. O fato é que existe a dificuldade de equilibrar as contas. Todo mês temos despesas e, para fazer frente aos gastos, precisamos ganhar dinheiro. Muitas pessoas se confundem justamente nesse ponto. Não sabem ao certo o quanto ganham, não sabem sua receita e o dinheiro que recebem. E se não tem isso muito claro, acabam gastando mais do que podem, pois a receita é o que estabelece o teto do que é possível gastar. E para a gente entender como isso tudo funciona, está na hora da gente convidar a professora Laura Coutinho. Professora Laura, como uma pessoa não sabe ao certo quanto ganha?
Então, Cadu, quando uma pessoa recebe salário, ou seja, é assalariado, tem uma receita fixa, que é um dinheiro que ela ganha todo mês ou no período combinado. O valor do salário contratado é chamado de bruto. Em cima desse salário, incidem descontos. Alguns descontos são até obrigatórios, como um pequeno valor para aposentadoria, que é o INSS, e o imposto sobre ganhos, que é o imposto de renda. O dinheiro que resta é chamado de salário líquido. Portanto, se uma pessoa é assalariada, ao planejar a sua vida financeira, ela precisa ter como base o seu salário líquido, ou seja, o valor que realmente vai entrar na sua conta. Mas não é só o assalariado que precisa pensar em termos de bruto e líquido. Outras receitas também estão sujeitas a descontos. Uma situação que também pode fazer com que as pessoas não saibam ao certo o quanto ganham é a questão da receita variável, que pode ser previsível ou inesperada. Receita variável é aquela que varia mês a mês, ou seja, são os ganhos decorrentes, por exemplo, de comissões sobre vendas ou prestação de serviços. Às vezes, essas receitas são tão variáveis que uma pessoa pode passar meses sem ter qualquer receita por falta de clientela.
Entendi. Como essas pessoas podem prever as suas receitas se são variáveis?
Bem, as pessoas podem prever em parte as suas receitas variáveis, seja analisando o histórico da média de ganhos por mês em cada ano, ou então seja estudando o mercado. Veja um exemplo. A dona de uma loja para turistas em uma região de praia sabe que, no verão, o seu negócio tende a vender mais devido à alta temporada. Da mesma forma, também sabe que, se chover ou se o país estiver passando por uma crise, um menor número de turistas virá à cidade e ela venderá menos. Por isso, ela deve ficar atenta às notícias sobre meteorologia e sobre a situação econômica do país. Alguns profissionais têm ao mesmo tempo receita fixa, que é o salário mensal, e receita variável, ganhos com comissões. Ao fazer seu planejamento, devem tomar cuidado com a receita variável, para não contar com o que ainda não existe. Essa é uma armadilha psicológica conhecida como otimismo excessivo, que leva as pessoas a contarem com o que ainda não têm e tomarem decisões das quais se arrependem depois. Por isso, atenção então à dica: primeiro receber para depois gastar.
Tá ok. Até aqui tudo bem. Saber das receitas é o primeiro passo para uma boa gestão financeira. E agora, qual é o segundo passo para essa gestão financeira, professora?
Olha, Cadu, o segundo passo da gestão financeira é saber quanto se está gastando e com o que se está gastando. Quais são as suas maiores despesas? Muitas pessoas não são capazes de responder essas questões. Elas apenas percebem que estão gastando demais. Com isso, elas tentam economizar, mas nem sempre sabem por onde começar. Por exemplo, você pode estar se esforçando para reduzir suas despesas com transporte, quando, na verdade, o problema é que você está gastando demais com alimentação por almoçar fora todos os dias. É por esse motivo que é importante anotar tudo, organizar e depois analisar qual despesa deverá diminuir. Se você não conhece suas despesas, fica difícil reduzi-las.
Então, qual é a dificuldade?
A primeira dificuldade aparece na coisa mais simples, que é levantar as despesas do dia a dia, como lanches, gorjetas, gastos com imprevistos. Isso tudo, quando somado, pode virar um gasto grande. Tenha um papelzinho no bolso ou use um bloco de notas no celular. Anote tudo para não esquecer. Crie o hábito. Em seguida, organize e classifique as despesas em fixas, que são aquelas que estão presentes todo mês, como o pagamento do aluguel, e também em despesas variáveis, como uma consulta de médico, por exemplo. Existem despesas fixas cujos valores são variáveis. Por exemplo, é comum que nas regiões mais quentes do Brasil, a conta de luz suba nos meses de verão, devido ao uso de ventilador ou ar-condicionado. Por outro lado, nas regiões mais frias, a conta de luz sobe no inverno, devido ao uso de aquecedores. Com a lista de todas as despesas, você deve classificá-las em categorias. Existem formas diferentes de definir categorias para as despesas, de modo mais detalhado ou mais amplo. Escolha o caminho que for mais fácil para seu controle pessoal. Cada pessoa terá seus critérios próprios para organizar despesas. Duas pessoas podem classificar a mesma despesa de forma diferente, de acordo com a sua realidade. Por exemplo, receber a família para um churrasco aos domingos é uma despesa de alimentação para uma pessoa e para a outra é de lazer. O importante é manter o critério ao classificar suas despesas para que possa compará-las mês a mês.
Professora Laura, está tudo começando a ficar mais claro. Eu anotei, organizei e classifiquei. E depois?
Agora você deve fazer o registro em uma tabela. Nela são anotadas de um lado as receitas, ou seja, o dinheiro que entra, e do outro as despesas, que é o dinheiro que sai. O saldo corresponde ao resultado da diferença entre as receitas e as despesas. Analise o resultado. Se as receitas forem maiores que as despesas, o saldo é positivo. Se as despesas forem iguais às receitas, o saldo é nulo. Se as despesas forem maiores que a receita, o saldo é negativo. Lembre-se, é bom cuidar para você não gastar mais do que ganha.
Mais do que entendido, professora. Está aí a solução do problema. Não gastar mais do que a pessoa ganha. Simples assim.
Você está no podcast Conexão Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade.
Como em todos os episódios desse podcast, nós conversamos sobre alguns temas com especialistas. E hoje, a nossa convidada é Letícia Camargo, que tem MBA em Finanças pelo IBMEC, é graduada em Economia pela PUC-Rio e planejadora financeira certificada CFP, pela Planejar, que é a Associação de Planejadores Financeiros. Então vamos à nossa primeira pergunta. Letícia, o que faz um planejador financeiro?
Planejador financeiro é uma pessoa que cuida das finanças das famílias. É como se ele fosse um clínico geral que vai tratar da saúde financeira das pessoas. Ele é um multiespecialista que vai ajudar as pessoas a atingir os seus objetivos de vida.
Ótimo. E qual a importância da gestão financeira?
É por meio da gestão financeira que podemos entender quais são nossas receitas e nossas despesas e planejar formas de juntar dinheiro para atingir os nossos objetivos de vida. É preciso anotar as receitas e as despesas, procurando anotar tudo mesmo, tudo que você recebeu e tudo que você gastou. E depois, procurar analisar esses números para entender onde estão os maiores gastos e procurar pensar em estratégias para reduzi-los.
E tem mais uma pergunta, Letícia. Qual a importância da gente ter uma reserva de emergência?
É importante, ao planejar os gastos, considerar também um montante para guardar para a reserva de emergências. É essa reserva que vai garantir o dinheiro para ser usado em imprevistos. é bom estar preparado, pois imprevistos sempre acontecem e a reserva de emergências vai servir como uma segurança para quando isso acontecer. Ela deve ser de um valor que dê para cobrir esses imprevistos e, de preferência, ela deve estar investida em produtos bem conservadores, aqueles que não têm muita volatilidade, que não variam muito ao longo do tempo. E também em produtos que possam ser resgatados facilmente, a qualquer momento. Então, faça o seu controle de receitas e despesas, lembre de anotar tudo que você gasta, mesmo aqueles pequenos valores, e também guarde uma parte para a sua reserva de emergências, que ela vai te salvar quando acontecer algum imprevisto.
Muito obrigado, Letícia, por sua participação e contribuição no tema de hoje. E obrigado também à professora Laura Coutinho, que fez a coordenação de mais um programa enriquecedor. Até o próximo Conexão Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade. Ah, e não esqueça, hein? Compartilhe com os amigos os nossos episódios. Os pontos de vista ressaltados no episódio representam as opiniões dos entrevistados e não necessariamente das instituições às quais estejam relacionados ou de qualquer outra entidade governamental. O conteúdo é de objetivo educacional e não de consultoria ou análise, nem representam recomendação de investimento, aquisição ou venda de qualquer produto ou serviço financeiro.
Você acompanhou o podcast Conexão Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade. Apresentação: Cadu Freitas. Coordenação Pedagógica: Laura Coutinho. Uma iniciativa CVM Educacional.